Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula teve uma longa conversa com jornalistas de vários veículos de comunicação na manhã de hoje. Lula anunciou que vai instituir uma rotina de novas entrevistas coletivas e de diálogo com a imprensa a partir de agora. A ideia é deixar um canal aberto para que todas as dúvidas sejam tiradas diretamente com ele. Logo no começo da conversa, o presidente afirmou que esse é o ano da colheita para a economia brasileira. Ele lembrou que o Brasil era visto com pessimismo, mas que todas as estimativas foram superadas.
O FMI disse que o Brasil só ia crescer 0,8%. E eu disse para ela, olha, você não conhece o Brasil, você não conhece o tipo de governo que nós fazemos e você vai perceber que o Brasil vai crescer muito mais. E aconteceu que o Brasil cresceu 3,2%. Agora, os especialistas diziam que o Brasil vai crescer apenas 1,5% em 2024. Nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%. Isso numa demonstração de que as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo plantadas e nós vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viram a indústria brasileira crescer? E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado, sobretudo a nova indústria brasileira, coordenada pelo companheiro Alckmin, que está tendo um sucesso extraordinário e a indústria chegou a crescer 3,4%.
O presidente também foi questionado sobre o aumento da taxa básica de juros da economia, Selic, que passou ontem de 12,25% para 13,25% ao ano. Lula disse que isso já estava previsto e reafirmou a confiança no trabalho do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.
Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. No tempo em que a política permitir que ele faça. Nós, aqui, como governo, temos que cumprir nossa parte, a sociedade cumpre a parte dela e o companheiro Galípolo cumpre a função que ele tem, que é de coordenar a política tributária brasileira, a política monetária brasileira e entregar para nós, dentro do possível, a inflação mais baixa, o juro mais baixo possível.
Além disso, o presidente Lula garantiu que o governo está de olho nos valores dos alimentos e trabalhando com o setor para normalizar os preços.
O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte: aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, sabe, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Nós queremos discutir, sabe, a questão. Eu quando cheguei na presidência, o preço do óleo de soja tinha caído para 4 e agora subiu para 9 ou para 10. Ou seja, qual é a explicação do óleo de soja ter subido? Eu não tenho outra coisa a não ser chamar os produtores de soja para saber. Sabe, por que o preço da carne que caiu 30%? É importante lembrar que em 2023 a picanha caiu 30%. Está importante lembrar. Ela voltou a subir por quê? É apenas a exportação? É a questão da matriz? Porque todo ano que você mata muita vaca, porque você cresce as exportações, no ano seguinte, um ano e meio depois, você não tem bezerro para matar. Então, aumenta o preço da carne. Então, eu quero saber. Se eu souber, a gente pode tomar alguma medida junto, sabe, com os empresários para a gente fazer com que o mercado volte à normalidade. Não falta alimento no Brasil. Acontece que também nós temos que ter em conta que o Brasil virou celeiro do mundo. Aquilo que a gente falava há 20 anos atrás, que parecia um sonho, demagogia, virou verdade. O Brasil virou o celeiro do mundo.
O presidente ainda destacou iniciativas lideradas pelo governo, como a realização do G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo, mais União Africana e União Europeia, e afirmou que a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, também no Brasil, terá a mesma grandeza. Você pode ouvir a entrevista completa do presidente Lula no portal radiogov.ebc.com.br. E a gente segue aqui com o nosso giro de notícias, falando sobre o crescimento do emprego formal em 2024. Foram divulgados hoje os dados do novo CAGED. Mais de 1.693.000 postos de trabalho foram gerados no ano passado. Quem tem os detalhes é Lucília Araújo.
O Brasil registrou um crescimento de 16,5% no emprego formal em 2024 em relação ao saldo registrado em 2023, com a criação de quase 1,7 milhão de postos de trabalho. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O setor de serviços liderou as contratações, seguido pelo comércio e pela indústria. Todas as regiões e estados tiveram saldo positivo, com destaque para São Paulo, que registrou mais de 459 mil trabalhadores formais. Já o salário médio real de admissão em 2024 chegou a R$ 2.177,96, um aumento de 2,59% em comparação a 2023. Mais informações sobre o novo CAGED estão disponíveis na ferramenta Painel de Informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Vamos lá, olha, ainda com relação ao crescimento do emprego, a indústria registrou forte recuperação em 2024, gerando mais de 300 mil empregos formais, segundo o novo CAGED. O crescimento foi registrado em todo o país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quem traz as informações é Stefânia Lima.
A indústria brasileira fechou 2024 com saldo positivo na geração de empregos. Segundo os dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o setor criou 306.889 postos de trabalho formais, um crescimento de 3,56% no ano. O número representa um avanço expressivo em relação a 2023, quando, no mesmo período, foram geradas 129 mil vagas. O crescimento da indústria foi verificado em todos os estados, com destaque para São Paulo, que liderou a geração de empregos com mais de 459 mil novas vagas, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Paraná, Santa Catarina e Bahia também registraram bom desempenho. Segundo os dados, o segmento da indústria de transformação foi o principal responsável pelo avanço, com 282.488 novos empregos. Outros setores, como a indústria extrativa, energia e saneamento, também apresentaram crescimento. Entre as ocupações, a função de alimentador de linha de produção foi a que mais gerou empregos no setor, com 236 mil novas vagas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E olha aí, pela primeira vez, moradores do Rio de Janeiro receberam um aviso de fortes chuvas e risco de alagamento diretamente nos celulares, pelo sistema Defesa Civil Alerta. O sinal foi emitido às 18 horas desta quarta-feira, dia 29, fazendo os celulares vibrarem e tocarem, mesmo quem estava no modo silencioso, né? E o sul do estado do Rio segue em alerta vermelho de acumulado de chuva até as 10 horas da manhã desta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a chuva pode ficar acima de 100 milímetros por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas. Fiquem de olho aí nos alertas, portanto, moradores do Rio de Janeiro. Semana passada o alerta foi em São Paulo, né? Aí agora no Rio de Janeiro e tá funcionando. Tá assustando muita gente. O cara tá de telefone, né, no modo silencioso e o negócio começa lá. Eu não vi ainda, né? Aqui em Brasília a gente ainda não recebeu nenhum alerta desse. Mas deve ser meio assustador mesmo, né? Aquele negócio de filme, assim. Fim do mundo chegando. Não, é para se cuidar, para evitar acidentes, né? Vamos lá. Seguindo aqui no Giro de Notícias, agora educação. O PED Meia Licenciaturas registrou 12.473 estudantes aprovados no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Dilson Santa Fé explica os próximos passos para concorrer a uma das vagas.
O PED Meia Licenciaturas, novidade do Sistema de Seleção Unificada SISU 2025, oferece 12 mil bolsas de R$ 1.050 por mês para estudantes aprovados em cursos presenciais de licenciatura com nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Para concorrer, os aprovados devem primeiro realizar a matrícula na universidade até 13 de fevereiro e depois se cadastrar na plataforma Freire entre 17 de fevereiro e 30 de março, aceitando o termo de ciência e concordância. A lista final dos selecionados sai em 14 de abril e os pagamentos começam a partir de 1º de maio. Caso o número de inscritos ultrapasse as vagas, a seleção vai priorizar aqueles com a maior nota do Enem, seguidos pela nota de redação e, em caso de empate, pela idade. Do valor mensal, R$ 700 vão ser disponibilizados para saque imediato, enquanto R$ 350 vão ser depositados em uma poupança, resgatáveis após o ingresso do professor na rede pública em até 5 anos após a conclusão do curso. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E o governo federal prepara uma plataforma virtual para oferecer crédito consignado a trabalhadores do setor privado. A medida tem o objetivo de beneficiar os trabalhadores seletistas, né, aqueles que são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. E inclui aí empregadas domésticas registradas em carteira. É uma situação muito boa. Essa coisa de crédito consignado é muito comum já há muitos anos e é muito famoso para funcionário público, né, que tem um emprego garantido e tal, para seletista, né, para aquele da carteira assinada que pode ser demitido, vamos dizer assim, não é tão fácil, mas pode ser demitido a qualquer momento, é mais complicado, só se a empresa tivesse um acordo com o governo federal e tal, não sei de nenhuma, mas tem empresa que fez isso. Agora não vai precisar mais ter esse acordo, a partir dessa medida aí do governo federal com essa plataforma virtual. Não, quem vai explicar é o José Carlos Andrade. Vamos ouvir aí.
O governo federal vai usar o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social para facilitar que trabalhadores do setor privado tenham acesso ao crédito consignado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com representantes do sistema financeiro para viabilizar a proposta. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e da Casa Civil, Rui Costa, participaram do diálogo. A medida tem o objetivo de beneficiar os trabalhadores seletistas, o que inclui as empregadas domésticas registradas em carteira. A expectativa do governo é alcançar um público de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Antes de lançar a iniciativa, o Planalto deve realizar mais uma reunião interna para definir os últimos detalhes. Segundo Haddad, o objetivo é que a plataforma fique à disposição dos brasileiros ainda neste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, o Brasil reforça o combate ao trabalho escravo após 30 anos de política nacional. Especialistas e autoridades discutem avanços e desafios na erradicação do trabalho escravo no país, com foco na fiscalização, políticas públicas e assistência às vítimas, claro, né? Claudimário Carvalho.
O Ministério do Trabalho e Emprego reuniu representantes do governo e da sociedade civil para avaliar os 30 anos da Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O encontro foi realizado em celebração ao Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho e ao Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Durante o encontro, foram debatidos avanços na fiscalização e a necessidade de mudanças na legislação, como o aumento do valor das multas para empregadores infratores. Atualmente, o empregador que submete uma vítima ao trabalho escravo arca com uma multa de R$ 416,18. No evento, foi destacado o resgate de mais de 2 mil trabalhadores em 2024, a maioria em lavouras de café. Especialistas alertaram a alta informalidade no campo, onde 60% dos trabalhadores assalariados rurais não têm carteira assinada. A fiscalização foi apontada como essencial para erradicar o problema, mas os participantes ressaltaram que empregadores precisam assumir sua responsabilidade na cadeia produtiva. A proposta de um novo Plano Nacional contra o Trabalho Escravo foi defendida como um passo necessário para fortalecer a política de combate à escravidão. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Valeu, Claudimário. A gente estava comentando aqui, né? Olha só, trabalho escravo no século XXI, eu vivo reclamando aqui no programa, né? É um absurdo que isso aconteça. E aí, com essa campanha do governo, né, combatendo esse tipo de crime, tivemos no ano passado só 2 mil pessoas pegas em trabalho escravo no Brasil, no ano de 2024. E como disse o Claudimário aí, a maioria na produção de café. Ué, como é que, me explica, trabalho escravo no café e o café é caro para danar, mais de R$ 30 o quilo, que é isso, hein? Não, deixa para lá. Agora a gente fala do combate ao crime organizado, importante. O ministro Ricardo Lewandowski fez um balanço da atuação da Polícia Federal no ano passado. Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundim.
A Polícia Federal aumentou a repressão ao tráfico de drogas no ano passado. Foram apreendidas mais de 74 toneladas de cocaína, 479 toneladas de maconha e quase 608 unidades de êxtase, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o prejuízo ao crime organizado foi de R$ 5,6 bilhões, destacou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
A descapitalização do crime organizado teve um impressionante crescimento de 70%. Em 2023, o prejuízo imposto às organizações criminosas foi de R$ 3,3 bilhões. Em 2024, esse número saltou para R$ 5,6 bilhões. Esses dados são resultados de um trabalho que se propõe não só ao combate ostensivo, direto ao crime organizado, mas também à desarticulação das estruturas financeiras destas organizações.
Outro destaque foi o combate aos crimes ambientais. Somando todas as ações e programas, no ano passado a Polícia Federal ajudou a reduzir em 30% a área desmatada no país, o que corresponde a 11.500 km². Os profissionais também atuaram nas fronteiras. Foram deflagradas 402 operações em 2024. Já as emissões de registros de armas de fogo caíram 11,6% em relação a 2023. E diminuiu em 30% o número de licenças para o porte de arma de fogo em 2024. Reportagem Pablo Mundim.
E a Controladoria Geral da União publicou uma coletânea de decisões sobre temas recorrentes no âmbito da Lei de Acesso à Informação. Esse documento quer fortalecer os mecanismos de transparência na administração pública. José Carlos Andrade volta com essas informações.
A Controladoria Geral da União, CGU, lançou uma coletânea de estudos sobre os temas mais solicitados no âmbito da Lei de Acesso à Informação. A iniciativa tem como objetivo o fortalecimento dos mecanismos de transparência na administração pública. Os casos analisados servem de referência para o funcionalismo aplicar adequadamente o direito previsto na Constituição Federal. Com a medida, os brasileiros vão ter acesso ampliado às ações de interesse coletivo. Concursos públicos, viagens oficiais e controle de armamentos são alguns dos temas disponíveis para consulta popular. Os estudos podem ser acessados no site gov.br/acesso à informação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Tem mais informação, é o Giro de Notícias aqui do nosso Assunto Federal. E a primeira entrega do Minha Casa Minha Vida de 2025 foi realizada ontem em Mossoró, no Rio Grande do Norte. 1.200 pessoas receberam a chave da casa própria. Lorena Pacheco conta pra gente.
Valéria Morim é manicure em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Todo mês, a mãe de 4 filhas estica o orçamento doméstico para pagar o aluguel. Agora, com a nova moradia do Minha Casa Minha Vida, a renda da família poderá ser utilizada em outras necessidades das filhas. E elas já esperam o momento da mudança.
Vários planos. Tem as crianças que estão muito felizes porque vai ter um parquinho para brincar, né? Vai ter um quarto, né, só delas, para elas dormirem, né? E é um lugar que elas sempre quiseram morar, numa casa própria, né?
Nesta quarta-feira foram entregues as primeiras unidades do Minha Casa Minha Vida em 2025. Os 300 apartamentos do residencial Mossoró vão beneficiar 1.200 pessoas no Rio Grande do Norte. A infraestrutura do local conta com rede de abastecimento de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. O residencial está próximo a vários serviços, como creches, escolas, postos de saúde e postos de segurança. O investimento do governo federal foi de R$ 18.300.000. Foram beneficiadas famílias da faixa 1 do programa, que são aquelas com renda mensal de até R$ 2.850. Durante a entrega dos apartamentos, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a inclusão social do programa, que prioriza pessoas com deficiência.
Minimamente 3% dos apartamentos ou das casas têm que estar já adaptadas.
Em 2024, mais de 1 milhão e 250 mil unidades habitacionais foram contratadas pelo Minha Casa Minha Vida, 25% a mais do que a meta prevista inicialmente pelo Ministério das Cidades. A expectativa do governo federal é entregar pelo menos 2 milhões de residências pelo programa até 2026. Reportagem Lorena Pacheco.
E a gente encerra o nosso Giro de Notícias. Encerra não, que daqui a pouco pode ter mais uma aqui, né? O Giro de Notícias, a gente vai falar agora sobre um novo golpe no CPF. Criminosos ameaçam possíveis vítimas com multas e bloqueio de contas. Presta atenção aí que a Lucília Araújo tem as informações.
A Receita Federal alerta sobre um novo golpe em que criminosos enviam e-mails falsos informando supostas pendências no CPF da vítima. As mensagens fraudulentas ameaçam com multas, bloqueio de contas e dificuldades na emissão de documentos para induzir pagamentos indevidos. Os golpistas utilizam elementos visuais semelhantes aos do órgão e destacam termos considerados alarmantes, como irregular e suspenso, para pressionar a vítima. Os e-mails contêm links que direcionam para sites falsos, cujas URLs apresentam domínios suspeitos, como .mon em vez de .gov.br. Para se proteger, a Receita orienta que cidadãos desconfiem de mensagens suspeitas, evitem clicar em links desconhecidos, não abram anexos duvidosos e verifiquem a autenticidade da comunicação por meio dos canais oficiais. E reforça que não envia e-mails cobrando pagamentos. Caso receba uma mensagem fraudulenta, a recomendação é não interagir e denunciar o golpe. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Daiana Medeiros. 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte.
Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E aí, como é que está o tempo aí na sua cidade? Vamos saber a previsão do tempo para esta quinta-feira com Vladimir Filipim.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Goiânia, em Goiás, fica com tempo encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Ilha das Flores, em Sergipe, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura oscila entre 24 e 33 graus. A umidade do ar é de 80 a 40%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuva isolada. Temperatura mínima 24, máxima 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 26 graus. A umidade do ar vai de 100 a 80%. Governador Valadares, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima 22, máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 40%. Florianópolis, Santa Catarina, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 26 graus. A umidade do ar gira em torno de 90 a 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário hoje, que a gente ouviu aí o Filippin falando, né? Parabéns para Mirinzal, no Maranhão, Ilha das Flores, em Sergipe, e Governador Valadares, em Minas Gerais, completando mais um ano hoje. E aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Alô, Mirinzal! A cidade tem, olha que interessante isso aqui, tem aproximadamente 15 mil habitantes, eu conferi inclusive lá no último censo IBGE divulgado, né? 15 mil habitantes e 4.500 famílias recebem o Bolsa Família. Quer dizer, quase todo mundo da cidade ganha o Bolsa Família, né? Se a gente considerar que a família tem 3, 4 pessoas, 4.500 famílias recebem o Bolsa Família em Mirinzal, com benefício médio de R$ 675,00. Deve estar ajudando muito a economia lá da cidade, né? Ilha das Flores, em Sergipe, nome bonito, né? Ilha das Flores. A economia é baseada na atividade agrícola, principalmente plantação de arroz, coco e mandioca, também na pecuária e avicultura. Aí eu abri aqui o Comunica BR para ver como é que o governo está chegando nessa parte de produção lá. 10 milhões e 400 mil reais em créditos foram liberados para os agricultores familiares de Ilha das Flores, via Pronaf. Então, 2004, 10 milhões e 400 mil reais para os pequenos agricultores de lá. Governador Valadares, em Minas Gerais, tem 123 milhões e 400 mil reais liberados para o agro, aquele pessoal da grande produção, e 2,5 milhões de reais via Pronaf para os agricultores familiares de Governador Valadares em Minas Gerais. Você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h29.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. E agora vamos ouvir alguns trechos da entrevista com o ministro Márcio França, do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Em entrevista à jornalista do canal Gov, Vanessa Leda, e rádios de diversas regiões, o ministro apresentou um balanço do fomento ao empreendedorismo em 2024. Mais de 600 mil empresas foram beneficiadas pelos programas do Ministério.
O Ministério comemorou na semana passada um ano de Ministério só, né? Nesse período foram feitas 1.300.000 de Procred 360, que emprestou para quem tem faturamento até 360. No caso, 44 mil empresas fizeram esses empréstimos. E o Pronamp, que continua em vigor, mas com um novo formato. No caso do Pronamp, foram feitas 503 mil operações, com 33,8 bilhões. Para você somar tudo, umas 400 mil empresas no total, aliás, umas 600 mil empresas no total, de alguma forma foram beneficiadas, sem contar os casos específicos, como foi o caso do Rio Grande do Sul e outros, que a gente deu uma atenção diferente, né? Lembra também que isso é bem relevante, que todo esse dinheiro aqui não é dinheiro do orçamento. Esse é um dinheiro à parte de um fundo que chama FGO e que serve para justamente acudir empreendedores.
Outro tema da entrevista foi sobre os microempreendedores individuais. Sobre o assunto, o ministro falou sobre abatimentos da tabela de tributação dos MEIs. Vamos ouvir.
Eu não consigo convencer a Fazenda de que tem que corrigir. Então, o meu convencimento para eles é o seguinte: vamos fazer abatimento, vamos abater coisas que estão dentro do custo e que hoje não podem ser abatidos. Foi o que eu falei, por exemplo, dos salários. Salários e encargos poderiam ser abatidos de dentro do seu faturamento. Com isso, indiretamente, eu subo a tabela. Se eu puder tirar seus salários, seus encargos, eu estou subindo a tabela. Se eu puder tirar, por exemplo, impostos municipais, se você paga IPTU, é evidente que o IPTU não é lucro seu, você está pagando IPTU. Então, se eu puder abater na tabela, eu ajudo. Essa é a nossa provocação lá para que o Haddad pense, porque esse é o ano da segunda etapa da reforma tributária, onde nós vamos começar a colocar essas coisas no ar aí, né?
E o empréstimo do FGTS, que o ministro também falou, vai ajudar ainda mais no comércio, que fechou o ano com 9% de crescimento, disse o ministro Márcio França.
Esse ano passado foi um ano muito bom para o comércio. O comércio fechou o ano numa faixa de 8, 9% de crescimento. A venda de automóveis passou de 10%. A venda de geladeira e o que a gente chama de linha branca passou de 15%. Então foi um ano muito positivo. Com o empréstimo do Fundo de Garantia, vai permitir. Na verdade, esse empréstimo, é importante que se diga, vai substituir aquela retirada da data do aniversário das pessoas. Porque como na data da retirada todo mundo tirava quase que obrigatoriamente, no caso do empréstimo vai tirar quem quiser e vai certamente ajudar o comércio.
O ministro ainda falou sobre o programa Acredita. A iniciativa oferece crédito a taxas menores com 3 linhas de ação: capacitação, empreendedorismo e emprego.
Nesse programa Acredita, nós separamos R$1 bilhão, que é feito em convênio com o Ministério do Wellington, da Ação Social, que exatamente faz empréstimo de microcrédito, até 10, 15 mil reais, para quem é do Bolsa Família. Porque a gente descobriu que 46% das pessoas do Bolsa Família também empreendem. E qual é o problema delas? Elas têm medo de perder o Bolsa Família. Então nós precisamos orientar essas pessoas que elas não vão perder o Bolsa Família, que elas podem empreender, elas têm 2 anos para empreender e elas não perdem o Bolsa Família. Claro que se amanhã elas crescerem, tiverem negócios, conseguirem ter funcionários, aí não tem sentido ela ficar recebendo Bolsa Família. Mas a grande emancipação dessas pessoas é com o microcrédito que o Banco do Nordeste faz bem feito, mas aí na Paraíba também tem o Banco do Brasil e a Caixa que também podem fazer empréstimos para quem está no CadÚnico, né? Na verdade, quem está no CadÚnico pode fazer esse empréstimo pequeno do Bolsa Família. E aí, ao mesmo tempo, a gente quer que essas pessoas tenham a qualificação, porque não adianta também se dar o dinheiro. Se a pessoa não tiver um pouco de noção, ela pega o dinheiro e acaba comprando coisa que não tem nada a ver com o negócio dela. Ou quitando dívida, ou comprando coisa que às vezes não é a mais importante. E como é um dinheiro público, a gente não pode dar para a pessoa. A gente tem que dar com a orientação, né?
Então, acabamos de ouvir aí alguns trechos da entrevista com o ministro Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Você pode ouvir a entrevista completa no portal radiogov.ebc.com.br.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E vamos de música para animar essa quinta-feira. O que toca na Esplanada? Roda aí, hein, Zé?
Meu nome é Gilberto Carvalho, trabalho atualmente como secretário nacional da Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho. E a música que eu quero pedir é a música do nosso querido Gonzaguinha, o que é, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E eu quero oferecer para todos os brasileiros e brasileiras que se dedicam ao trabalho da economia solidária, a construir uma nova sociedade.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar
e cantar e cantar
a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Viver e não ter a vergonha.
Oh,
Assunto Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E a gente começa fazendo um lembrete aí para os empreendedores de todo o país que têm interesse no regime tributário simplificado. Mais de 1 milhão de empresários já fizeram pedido para ingressar no Simples Nacional. E o prazo termina no último dia de janeiro, mais conhecido como amanhã. Então, não deixe para a última hora. Tem dúvidas? Acesse gov.br/Receita Federal. O Ministério da Educação vai promover cursos para 40 mil docentes no país. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado este ano para promover a valorização da carreira. Cleide Lopes tem os detalhes.
A leitura de hoje é Os Músicos de Bremen. Quem são esses músicos?
Animais.
Quem está lendo para as crianças é o professor Valdir de Jesus. Ele leciona há mais de 10 anos para o ensino fundamental em uma escola pública de Diadema, na Grande São Paulo. Ele fala da importância de estimular a leitura nos primeiros anos de ensino.
Quando o professor lê, o professor é um leitor experiente. A partir da leitura do professor, a criança vai adquirindo o perfil leitor, né?
Ampliar a formação de professores para melhorar a qualidade da educação básica. Para isso, o Ministério da Educação vai oferecer cursos de especialização, como explica a Secretária Nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Sheikhardt.
Nós estamos abrindo, dentro das nossas políticas prioritárias, especializações para formadores, para professoras e professores, gestores escolares, profissionais de educação, para mais de 40 mil vagas no Brasil.
A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e terá investimento de cerca de 42 milhões de reais. Os cursos serão oferecidos gratuitamente, de forma presencial e à distância. Para os cursos de formação de professores, serão 11.840 vagas em áreas como alfabetização, matemática, geografia, arte e formação de adolescentes. Para as especializações de professores, serão quase 27 mil oportunidades em áreas como docência na educação infantil, adolescência e equidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, reafirmou que o governo está focado na melhoria da qualidade da educação brasileira.
A qualidade da aprendizagem do aluno depende do bom professor que esteja em sala de aula. Todas as regiões do país serão contempladas, todos os estados, as universidades federais estão envolvidas nesse processo, valorizar os nossos professores e professoras de todo o país.
O programa Mais Professores foi lançado em janeiro deste ano. Todas as estratégias do programa estão no site do Ministério da Educação, em gov.br/MEC. Reportagem Cleide Lopes.
Eu ouvi a matéria da Cleide aí e fui lá ver esse programa aí, que eu acho que é muito importante, muito interessante, né? Porque pelo menos está se tentando fazer alguma coisa para que a gente tenha professores interessados, engajados no Brasil, né? E parece, aparentemente, está dando certo no primeiro momento. Você vê, esse programa foi lançado esse ano mesmo e logo nesse primeiro SISU, alguns dias depois aí de ter lançado o programa, 12.475 inscritos aprovados aí no SISU para esse pé de meia licenciatura, né? Esse pé de meia é uma das ações, o que a Cleide estava falando aí, era outra ação, né? É do eixo de formação. Esse Mais Professores para o Brasil faz parte dos cinco eixos, um dos cinco eixos do programa. Muito se fala aí do pé de meia, que é o outro eixo, da atratividade. O programa tem, na verdade, cinco eixos para desenvolver. O primeiro é exatamente facilitar a seleção para o ingresso na docência, né? A Prova Nacional Docente, que vai subsidiar os estados e o Distrito Federal e também as cidades, né, os municípios, nos processos de seleção e ingresso ao magistério. Tem a atratividade para as licenciaturas, o Bolsa Pé de Meia, para fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão nos cursos de licenciatura. licenciatura, esses cursos são os que formam os professores, tem a alocação de professores com o Bolsa Mais Professores, que vai incentivar a atuação em regiões e áreas de conhecimento com carência de docentes. É tipo o Mais Médicos, só que da educação, né? É, o Mais Médicos contrata médico para cidades que os médicos não querem ir. Então, o governo vai lá e faz essa iniciativa. Vai acontecer o mesmo aí nesse eixo de alocação de professores neste programa Mais Professores para o Brasil. Tem a formação, que a gente ouviu aí a matéria da Cleide, né? Que é fortalecer o desenvolvimento profissional de acordo com o perfil e com a necessidade do docente. Ou seja, não é só ter um professor lá interessado no pé de meia, né? Ele tem que estar interessado e tem que ter uma boa formação para poder ensinar uma coisa atualizada, uma coisa importante, interessante, né? Que vai fazer a diferença na vida dos alunos. E é claro, sem esquecer da valorização dos professores, é um dos 5 eixos do programa, ações de reconhecimento da importância social dos docentes e também da valorização do salário, né? Que é fundamental para continuar tendo professores em qualquer lugar do mundo, né? Mas estamos falando aqui do programa Mais Professores para o Brasil. E a gente segue falando de educação, ampliar o acesso à informação e fortalecer a proteção do consumidor. Estes são os objetivos de um curso de Direito do Consumidor que está com inscrições abertas. Ladimir Filipim conta pra gente.
A Escola Nacional de Direito do Consumidor está com inscrições abertas para 13 cursos gratuitos para aprimorar os conhecimentos sobre os direitos do consumidor. As formações abrangem desde princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor até temas específicos como superendividamento e mercado de combustíveis. As inscrições seguem até 17 de fevereiro e devem ser feitas pelo site da Escola Nacional de Direito do Consumidor. As aulas terão início em 25 de fevereiro de 2025. Algumas opções são abertas ao público em geral e outras são destinadas a órgãos específicos como institutos de defesa do consumidor, ministérios públicos e defensorias públicas. Segundo a coordenadora da ENDC, Ana Cláudia Menezes, a iniciativa busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a proteção do consumidor. O objetivo, de acordo com a coordenadora, é capacitar tanto profissionais da área quanto o público em geral, oferecendo conteúdos essenciais para garantir relações de consumo mais equilibradas e justas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E o Ministério da Saúde também abriu inscrições para a qualificação de profissionais da saúde. O curso, nesse caso, aborda temas como diversidade, equidade e inclusão na tomada de decisões durante emergências em saúde pública. Ladimir Filipim volta com mais essa oportunidade.
O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para uma qualificação voltada a profissionais de saúde. Promovido pelo Programa de Formação em Emergências em Saúde Pública, do Departamento de Emergências em Saúde Pública, o curso aborda temas como diversidade, equidade e inclusão na tomada de decisões durante emergências em saúde pública, como inundações, desassistência, queimadas, secas, estiagens e arboviroses. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de fevereiro através do formulário. Com carga horária de 40 horas, o curso é destinado a profissionais de saúde com escolaridade de nível médio ou superior que atuem em um dos 3 níveis do Sistema Único de Saúde, o SUS. O curso vai abordar como compreender, interpretar, preservar e difundir as culturas nas práticas de saúde, respeitando as diversidades regionais e nacionais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olha, um webinário, que é um seminário feito pela internet, vai orientar educadores sobre o uso de celulares nas escolas. Ó, atual isso aí, hein? O evento acontece nessa sexta-feira. Claudio Mário Carvalho traz os detalhes.
O Ministério da Educação promove nesta sexta-feira, 31, um webinário para orientar redes de ensino sobre o uso consciente de celulares nas escolas. O encontro trará reflexões sobre o impacto dos dispositivos na aprendizagem e apresentará guias com diretrizes para implementação da nova legislação. A Lei nº 15.100, de 2025, restringe o uso de eletrônicos durante as aulas, permitindo exceções para fins pedagógicos, acessibilidade e situações de necessidade. Especialistas e gestores educacionais discutirão como equilibrar a tecnologia e o aprendizado, garantindo um ambiente mais produtivo nas escolas. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do MEC no YouTube a partir das 10 horas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Ministério da Educação lançou coleção para fortalecer a educação em direitos humanos. O primeiro caderno aborda o papel da escola no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Quem explica é Dilson Santa Fé.
O Ministério da Educação, MEC, lançou o primeiro volume da coleção Educação em Direitos Humanos, voltada a profissionais da educação em todo o país. O material intitulado Papel da Escola no Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes já está disponível na plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais, a MEC Red. A iniciativa busca orientar educadores sobre o tema e reforçar o papel da escola na rede de proteção da infância e da adolescência, alinhando-se a legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. O material traz conceitos, metodologias pedagógicas e diretrizes para prevenção, identificação e encaminhamento de casos, seguindo orientações do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E a gente volta a falar sobre notícias falsas. O Ministério do Desenvolvimento Social desmente um boato sobre biometria no Bolsa Família. O cadastro biométrico não é obrigatório e o governo pede atenção contra fake news. Claudimário Carvalho.
O Ministério do Desenvolvimento Social reforça que não há exigência de cadastro biométrico para beneficiários do Bolsa Família. Informações falsas circulam nas redes sociais. Elas afirmam que o procedimento é obrigatório nos centros de referência da assistência social, o que não é verdade. O governo esclarece que os canais oficiais de comunicação são o aplicativo do Bolsa Família e mensagens no extrato bancário. O Ministério alerta que os divulgadores de fake news podem enfrentar sanções legais e recomenda que as pessoas tirem suas dúvidas pelo Disque Social 121 ou nos canais oficiais do governo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no FIES?
Driblou um, driblou dois, o goleiro está adiantado. Passou pelo goleiro, entra sozinho na área, vai fazer o gol, vai fazer, vai fazer. Ele parou embaixo da trave. O que será que aconteceu?
Seria como um jogador desistir de fazer um gol embaixo da trave. Não jogue todo o seu esforço fora. Use sua nota do Enem no FIES para financiar seu curso superior em uma instituição privada. Inscreva-se no FIES em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução.
Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, todo dia trazendo para a gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, a gente vai falar hoje do crescimento do emprego. Na Voz do Brasil, a gente vai trazer o compilado aí dos números do CAGED no ano passado. CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? E a gente teve um crescimento de 16,5% na geração de empregos em 2024 em relação a 2023,
né? Um número gigante, né?
Gigante. Foram criados 1.693.000 postos de trabalho no ano passado. Quer dizer, postos novos de trabalho, né? Então, foi uma geração de emprego expressiva, esse crescimento aí de mais de 16%, e que ocorreu, Luciano, que é muito importante, nos 5 principais setores da economia, né? E isso é importante por quê? Porque mostra que a economia está crescendo forte, está vigorosa, está crescendo em todas as áreas, não é uma coisa pontual, né? Esses 5 setores, deixa eu pegar aqui para não falar bobagem, serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária, todos esses, então, tiveram um crescimento na geração de empregos. A gente vai trazer todos esses detalhes na voz, vai mostrar como é que se deu, como é que se deram esses números aí ao longo do ano. E vamos falar também que o presidente Lula hoje teve uma conversa com os jornalistas lá no Palácio do Planalto, chamou ali o pessoal que cobre Planalto, desceu, conversou com ele, falou de muitos assuntos, passou um pente fino assim no governo, falou de um monte de coisa. A gente vai trazer, obviamente, uma matéria da Luana Karen detalhadamente sobre isso. Mas
ela estava lá, né?
Ela estava lá.
Fez até pergunta direto para o presidente que eu vi.
Luana não é brincadeira, não. Nosso pessoal está por aí, viu, Luciano? Por aí, né? Nosso pessoal está por aí nessa esplanada. E aí ele falou, por exemplo, do momento especial que o Brasil vive na geopolítica do mundo, né? Com presidência do BRICS, vai receber a COP30 esse ano em Belém. Isso significa uma interação maior com vários países. Isso tudo se reflete em investimentos aqui, venda dos nossos produtos para o exterior. As pessoas às vezes acham que é só uma questão de status, né? De aparecer, mas não, gente. Quando a gente intensifica essas relações, a gente se beneficia disso economicamente também, né? O presidente falou também sobre a preocupação do governo com a questão do preço dos alimentos, do preço dos combustíveis, que o governo está mobilizado principalmente com o objetivo de reduzir o preço da comida. Isso é uma coisa que preocupa todo mundo, né? E o governo está atento a isso, então ele falou sobre isso com os jornalistas também. E a gente teve mais coisa, mas tudo isso a gente vai trazer daqui a pouco, viu, Luciano?
Tá legal,
vou deixar a pouco. Vou deixar os ouvintes escutarem na voz também, senão eu entrego o ouro todo aqui, né?
Então, daqui a pouco, 19h, para todas as emissoras de rádio do país, eu e Mariana Jungmann na Voz do Brasil. Valeu, Mari.
Até já, Luca.
E agora as últimas notícias. Os estados do Amapá e Pará estão em estado de emergência fitossanitária devido ao risco de surto da praga conhecida como vassoura de bruxa da mandioca. Olha aí, eu pensei que era só cacau, né, que tinha vassoura de bruxa, atinge também a mandioca. A portaria válida por um ano foi publicada hoje no Diário Oficial da União pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O objetivo é reforçar as medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga para outras áreas de cultivo. O Ministério informa ainda que equipes técnicas já atuam no Amapá, mapeando focos da praga e aplicando medidas de contenção. Outra notícia que chegou agora há pouco aqui para a gente é que as emergências dos hospitais federais do Andaraí e Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro, serão reabertas na próxima segunda-feira, dia 3. A medida faz parte do plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro, elaborado aí pelo Ministério da Saúde. As emergências vão funcionar em espaços temporários até que as obras definitivas sejam inauguradas. Isso está previsto para o início de 2026. A capacidade de atendimento será de até 400 pessoas por dia, segundo o Ministério da Saúde, que acompanhou esse anúncio hoje lá no Rio de Janeiro. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa!
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Tá com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
Chegamos ao final do Assunto Federal. A gente volta amanhã às 16h para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.